Good evening, my dear brothers and
sisters. Boa noite, meus queridos irmãos e irmãs. Sinto-me abençoado pela oportunidade de dirigir-me a vós esta noite, ao celebrarmos os eventos, o evento mais glorioso da história da humanidade, a vinda do Filho de Deus ao mundo. O nascimento, a vida e a expiação de Cristo são uma dádiva do nosso Pai Celestial para todos nós. Ao celebrarmos o nascimento do Salvador nesta época feliz do ano, o amor de Deus contínuo e interminável parece permear as nossas almas com maior abundância, ajudando-nos a voltar os nossos corações para a nossa família, amigos e vizinhos, e ajudando-nos a ser mais sensíveis àqueles que podem estar a sentir-se sós, solitários ou que precisam de consolo e paz. Fiquei sempre impressionado com os registros dos eventos que envolveram o nascimento de Jesus. O Evangelho de Lucas partilha vários exemplos de consolo e paz que foram oferecidos àqueles que vivenciaram aquelas circunstâncias. Tais exemplos podem ser vistos quando o nosso amoroso Pai Celestial enviou os seus anjos para visitar aos pastores socialmente isolados durante a noite para anunciar o nascimento do seu filho, e quando os pastores, por sua vez, visitaram Maria e José, que estavam a cuidar de um bebê recém-nascido longe da sua casa na Galileia. A longa jornada de José e Maria de Nazaré a Belém para o recenseamento não foi uma mera coincidência, pois durante séculos tinha sido profetizado pelos profetas antigos que o Salvador do mundo nasceria em Belém, na cidade de Davi. Vemos que o nosso Pai Celestial estava muito consciente e envolvido em todos os detalhes que abarcavam o nascimento do seu Filho unigénito. E foi assim que, enquanto eles lá estavam, foram cumpridos os dias em que Maria deveria dar à luz. Quando penso nos pastores e no jovem casal, Maria e José, fico a imaginar como é que a visita da hoste angelical aos pastores que estavam nos campos e a chegada dos pastores a Maria e José trouxeram à vida de cada um deles consolo, paz e alegria. Para os pastores, os anjos podem ter levado o consolo necessário de que Deus estaria ciente deles e reconhecia o seu valor, como as primeiras testemunhas escolhidas do recém-nascido Cordeiro de Deus. Para Maria e José, os pastores podem ter levado o consolo necessário de que outros sabiam do milagre divino do qual eles eram parte integrante. Certamente entre nós estão pastores modernos, homens e mulheres que trabalham até altas horas da noite e que de manhã cedo trabalham para ganhar a vida. Alguns destes pastores modernos podem ser guardas de segurança, funcionários de hospitais e emergências, funcionários de lojas de conveniências noturna e postos de venda de combustíveis e equipas de reportagens jornalísticas. Por vezes, aqueles que trabalham em turnos noturnos podem se sentir isolados das interações sociais com aqueles que habitualmente trabalham durante o horário regular de trabalho. Além disso, também existem Josés e Marias modernos, que se mudaram da sua terra natal e estão a tentar adaptar-se a uma nova vida, enquanto celebram datas importantes como o Natal, aniversários, casamentos e óbitos. Ao nos aproximarmos do Natal, pergunto-me se nos poderíamos tornar mais como a hoste angelical, visitando os pastores modernos para lhes dar as boas novas de Cristo, paz e consolo. E pergunto-me se podemos tornar-nos mais parecidos com os pastores, respondendo ao chamado para visitar e ministrar aos Josés e Marias modernos dos nossos bairros e comunidades, a fim de garantir-lhes que Deus os ama, vela e cuida deles. A minha família e eu experienciamos estes sentimentos de consolo e paz que hostes angélicas podem proporcionar em várias ocasiões. Hoje, gostaria de refletir numa dessas ocasiões. Em 2003, mudámos-nos do nosso país natal para Utah. Naquele inverno, em Utah, tivemos uma das maiores tempestades de neve dos últimos anos. Nunca tínhamos visto nada parecido na vida, pois fomos criados entre palmeiras e praias arenosas no Brasil. A nossa casa ficava na esquina de uma colina em Bountiful, que tinha um passeio muito longo. Quando começou a nevar, corajosamente a minha esposa começou a limpar a neve da entrada para a garagem e dos passeios com um soprador de neve, pela primeira vez na sua vida, porque um dia antes eu escorregara no gelo e fraturara um punho, enquanto subia a pé a estrada da casa de um dos nossos vizinhos para visitar. Este acidente resultou numa cirurgia e num grande gesso no braço durante uns 2 meses. Quando começou a usar o soprador de neve, a minha querida esposa não sabia o que tinha de mudar a direção do tubo depois de limpar um dos lados da entrada para a garagem. Então, quando foi limpar o outro lado, a neve foi direcionada para o lado que já tinha sido limpo e andou de um lado para o outro sem sucesso. Que confusão! Devido à sua exposição ao frio, ficou com uma infecção nos dois ouvidos e ficou praticamente surda durante 2 meses. Na mesma altura, o meu filho de 16 anos magoou as costas enquanto andava de trenó e ficou de cama a recuperar da lesão. Então lá estávamos nós, um encamado, uma surda, um engessado e todos a congelar. Tenho a certeza de que éramos uma visão e tanto para com os nossos vizinhos. Numa daquelas manhãs geladas, às 5 horas da manhã, acordei com o som de um soprador de neve do lado de fora da minha janela. Olhei pela janela e vi do outro lado da estrada o meu vizinho, o irmão Blaine Williams, que está hoje aqui conosco, acompanhado pela sua amável esposa, a Peggy. Com mais de 70 anos de idade, ele deixou o seu quente e confortável lar silenciosamente e limpou o acesso à nossa garagem e o passeio, sabendo que não podíamos fazê-lo sozinhos. E assim como ele veio de maneira tranquila e simples, um outro amigo, o irmão Daniel Almeida, apareceu na nossa casa para me levar ao trabalho na cidade do Lago Salgado, já que eu não poderia conduzir com o meu braço engessado. Gentil e silenciosamente, eles apareceram todas as manhãs até que a minha família se recuperou e conseguimos novamente voltar a fazer as coisas por nós mesmos. Durante aquela época fria de Natal de 2003, aqueles angélicos irmãos foram-nos enviados, assim como os anjos ministradores foram enviados aos humildes pastores da Antiguidade. Aqueles dois irmãos seguiram o exemplo do nosso Salvador e pensaram nas nossas necessidades antes de pensarem nas suas. Queridos irmãos e irmãs, a vida do Salvador foi o exemplo perfeito do amor e boa vontade para com os homens. Ele esqueceu-se sempre de si em prol dos outros. Os seus atos abnegados manifestaram-se em tudo o que ele fez, em cada dia da sua vida, e não se limitaram a uma época ou a um festejo. Ao voltarmos o coração para os outros, tal como o Salvador fez, eu prometo-vos que melhor sentiremos o significado do Natal. Ao fazê-lo, asseguro-vos que encontraremos oportunidades ilimitadas de darmos de nós mesmos, em silêncio e com bondade, às pessoas que precisam de nós. Isto ajudar-nos-á a conhecer melhor ao Salvador e a encontrar para nós paz na terra e boa vontade para com os homens, a qual determinará em grande medida o amor, a paz e a força renovada que podemos sentir e partilhar com os outros. Ao procurarmos ao Salvador em tudo o que fazemos, o Natal, que possamos sempre ouvir o som dos pés e das sandálias do carpinteiro. Ao procurar o Salvador em tudo o que fazemos, o Natal não será apenas um dia ou uma época, mas uma condição de coração e mente. E a alegria e o amor sentidos no Natal e estarão sempre por perto. Eu testifico-vos que Ele, Jesus Cristo, o bebé de Belém, é de facto o Salvador e Redentor do mundo. Feliz Natal a todos vós. deixo-vos estas palavras em nome de Jesus Cristo. Amém.